Glória e louvor seja ao Senhor. Também por esse culto nós somos gratos. Por cada oportunidade que temos de virmos debaixo do eco da palavra de Deus, nós somos gratos de coração por isso. Nós ontem à noite falamos sobre a fé. Eu acordei hoje de manhã com o corinho antigo, eu anotei agora aqui, toma-o na sua palavra, creia cada promessa e toma-o na sua palavra. Nós podemos pegar Deus na sua palavra, confiar na palavra que Ele nos dá, toda promessa que Deus deu são sim e amém. E nós, na fé, podemos ousar. Nós não entramos em um risco, não com Deus. Se confiamos em pessoas, pode estar algum risco lá dentro, mas não com Deus. Deus assumiu a responsabilidade por tudo que Ele disse em a qualquer época. Nós não entramos nenhum risco nisso. Toma na sua palavra, creia cada promessa e toma-o na sua palavra. Se pudesse cantar bem, eu vos cantaria o corinho, mas certamente é conhecido por todos. Nós certamente não. Você conhece mil e um corinhos. O irmão Fach deixa saudar a todos de coração. Ele teve uma operação muito complicada atrás de si, mas está passando bem e ele espera que ele possa estar nas reuniões no começo de outubro, no nosso meio. Eu hoje lerei algumas coisas numa pregação do irmão Branham e também na palavra de Deus. Nós somos gratos que temos as diversas pregações através das quais Deus fala conosco. Eu espero que Ele faça isso. Foi claro, muito claro. Deus fala através da sua palavra conosco. Em Romanos 4, nós já lemos uma palavra da fé de Abraão. Abraão está como uma pessoa da fé diante dos nossos olhos espirituais. Uma pessoa a qual Deus chamou para fora, elegeu, deu promessas e então abençoou, até disse que ele seria o pai de muitas nações e todas as gerações da terra deveriam, através dele, ser abençoadas. Eu creio que nós encontramos isso na carta aos Gálatas, mais uma vez, confirmado. A quem Deus abençoa, ele permanece abençoado eternamente, já segue adiante, de acordo com a profecia. Isso vai a Cristo. Talvez devêssemos ler isso para que saibamos que não somente Abraão, mas que essa promessa está escrita em função de Cristo. Eu não estou preparado, mas a palavra de Deus está sempre ainda escrita, onde quer que foi escrita aqui. Deveria ser Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades ou sementes no plural, mas falando de uma só. E a tua semente, que é Cristo. Ouvimos todos isso? E é Cristo. Então, na tua semente, quantos sabem que Cristo também é denominado filho de Abraão? Vocês leram isso? Quantos leram a Bíblia em detalhe e perceberam o que está escrito em algum dos registros de genealogia? Ele também é chamado semente de Abraão, ou filho de Abraão até. Quantos têm conhecimento? No meio tempo, vocês podem procurar e então dizer, e assim eu daqui da frente lerei. Sim, há uma passagem. Aqui está, Mateus 1, versículo 1. Aqui está a árvore genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac, pai de Jacó, e assim por diante. Tudo o que Deus disse na sua palavra se cumpre. E tudo que Deus prometeu foi colocado sob o fundamento da fé. Então, Paulo escreve: a fé não é coisa de cada um, mas a fé deveria ser coisa dos crentes. Não é de toda pessoa, mas a coisa dos que se tornaram crentes. E assim nós cremos que Deus nos determinou não somente para sermos crentes, mas crermos de coração tudo o que Ele disse. Vamos brevemente a Romanos 4, voltar a Romanos 4. Romanos 4. Aqui algumas expressões de importância muito grande. Eu creio que o versículo 12 é um destes. Versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente da circuncisão, que não somente são da circuncisão, mas também que andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. A expressão, mas caminhar nas pisadas da fé, simplesmente na obediência, ir o caminho com Deus que nós temos que ir e fazer o que Deus ordenou a nós fazer, de acordo com a sua palavra, não somente falar sobre isso, mas fazer, agir, aquilo que Deus nos ordenou. Vocês sabem, quem compara Romanos 4 com Gálatas e não pode discernir entre obras que da nossa parte fazemos e obras que pertencem à fé, ele vai entrar numa situação difícil. Na carta de Tiago, ou Gálatas, depois Tiago, que o ser humano não somente da fé é justificado, mas também através das obras. Eu vos lerei de Tiago, para que vocês saibam que está escrito. E então vocês verão que a fé está ligada com as obras da fé. Não com obras com as quais nós queremos apresentar diante de Deus, mas com aquilo, com aquelas obras que estão ligadas com a fé. Sim, Tiago, capítulo 2, versículo 21. Porventura, nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Anteriormente lemos, ele pela fé foi justificado. Aqui lemos, porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. O que foi? Foi que passado um longo tempo, muitos anos tinham passado, desde o tempo, quando Deus creu, Abraão creu a Deus e foi justificado, até que ele obediente à palavra de Deus, trouxe o seu filho como sacrifício no altar. Ele provou a sua fé em ação, obediência, ele mostrou e creu que Deus pode ressuscitar dos mortos. Então pertencem fé e obediência juntas. E então, de fato, é confirmado. Eu lerei mais uma vez, Tiago 2, versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão a Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Uma palavra já está em Gênesis 15, e a outra em Gênesis 22. Como já foi dito, nesse meio tempo haviam houveram muitos anos, mas Abraão, ele, em relação a tudo que Deus lhe havia dito, ele fez. Quando Deus lhe disse, vá, levanta-te, abandona a tua casa, teus parentes, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Abraão fez isso. Todas as vezes quando Deus, o Senhor, disse algo, Abraão fez de acordo. Quando o Senhor colocou a exigência nele, pega o teu único filho que você ama e sacrifica-o no monte que eu te mostrarei. Então, Abraão se pôs a caminho. E assim nós vemos que na sua vida da fé ficou provado que onde a obediência pela fé, ele colocou a prova que ele confiava plenamente, totalmente em Deus, até o ponto que ele cria que se ele trouxesse Isaac como sacrifício, que Deus o ressuscitaria dos mortos e que ele então, junto com ele, voltaria. Isso vocês todos podem ler na história. Porque Abraão disse ao seu servo, permaneço aqui. O meu filho e eu iremos adorar e então nós voltaremos. Ele não disse, então eu voltarei. Ele sabia que ele sacrificaria Isaac. Ele colocou a lenha sobre ele e colocou-se a caminho. Mas pode dizer, então nós voltaremos. Mas que fé! E colocou pela ação a prova que ele crê que Deus pode dar a partir dos mortos de novo e revivificaria, porque vocês sabem o que está escrito. Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. Na carta aos Hebreus podemos ler isso. Espero que possamos encontrar, deveria ser Hebreus capítulo 11. Aqui está, no versículo 17 a 19. Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Isto é fé. A fé não termina lá no túmulo e não na morte. A fé vai adiante. A fé venceu a morte. A fé é a vitória que venceu o mundo. Que a fé viva, bíblica, atuada em Deus em nós, por Deus em nós, não acaba lá onde nós acabamos, mas justamente lá começa, lá onde nós não podemos mais. Lá Deus começa, e lá também a fé começa e a confiança. Podemos nos colocar no lugar de um Abraão, o filho da promessa, pelo qual ele esperou tanto tempo, e o Senhor disse, nele devem ser abençoadas todas as gerações da terra. E agora Deus diz, vá lá e sacrifica-o no monte que eu te mostrarei, como se Deus quisesse destruir aquilo que ele tinha dito anteriormente. Deus não destrói, Deus revela-se ainda mais àqueles que confiam nele, que creem nele e que obedientemente caminham o caminho inteiro com ele. Com bom é que está escrito aqui, ele pensou aí que Deus tem o poder para ressuscitar também dos mortos, que Deus tem poder em geral, ele tem poder, e isso nós todos cremos, e por isso não precisamos de um Abraão para isso, como exemplo. Mas Abraão, ele cria que Deus tem o poder para ressuscitar o seu filho Isaac, que ele agora traz como sacrifício, ressuscitar, vivificar dos mortos. Isso não foi uma fé geral, isso foi uma fé ligada a uma causa. Ele foi obediente e ele sabia, se eu faço o que Deus me ordenou, então Deus estará do meu lado também nessa hora da decisão. Eu coloco minha confiança nele. Ele deu a promessa. Em Isaac, você haverá ter a descendência. E antes que possa vir descendência, ele deve sacrificá-lo. Onde está a descendência, então? Vejam quão fiel Deus é. Ele pode, às vezes, guiar por caminhos que estão acima da nossa compreensão, que são inexplicáveis, incompreensíveis, e não podemos entender. E mesmo assim, ele está nos provando. A palavra provar não cabe aqui, porque Deus não prova a ninguém e não pode ser provado. Se aqui foi feito, aqui foi uma provação. Deus pode dar uma provação. o mal é o que tentador, quer dizer, Deus não tenta ninguém e também não pode ser tentado, mas Ele pode provar, Ele sabe a quem prova. E Ele sabe aqueles, os seus, são, passarão pela prova. Deus não nos colocará dentro da provação se Ele não soubesse que nós, através do Seu poder e graça, também poderemos ser aprovados nessa provação. Sim, com a ajuda de Deus. Não olhando só para nós, não apoiados em nós, mas na fé no Senhor. Vamos de volta brevemente a Tiago. É um dos capítulos mais maravilhosas explicações. Mais uma vez, versículo 22 e 23. Tiago 2, 22 e 23. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão a Deus e isso foi-lhe imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. No Evangelho de João, a passagem, eu vos não chamo mais servos, mas meus amigos, porque um servo não tem a visão do agir do seu Senhor. Eu vos chamo meus amigos, e se fizerdes o que eu vos ordenei, está no fazer. Vamos pegar um exemplo da vida daqueles que se tornam crentes. A Santa Escritura diz, quem se tornou crente e se deixou batizar, será salvo. Se alguém afirma se tornou crente, mas rejeita se deixar batizar, então algo está errado. Então, a ação não está seguindo a fé. E isso não vale diante de Deus. Com Deus, a ação segue a fé. Está certo? No momento, quando nos tornamos crentes, o segundo passo faz parte. Quem crê e for batizado, e será salvo. Então, se alguém diz, eu creio de todo o coração, mas não vai o passo da obediência do batismo, o que é então? Como Deus pode então justificá-lo? Como Deus pode dizer, essa pessoa caminha então nos meus caminhos, se não é obediente e faz aquilo que é exigido na Escritura? Nosso Senhor disse, cabe-nos cumprir toda a justiça. Deixa acontecer dessa vez assim. Eu faço a comparação para mostrar o que lemos de Abraão, que a fé e aquilo que Deus exige de nós pertencem juntos. Se dizemos que nós cremos, mas não então de fato estamos fazendo de acordo, fazendo a palavra como nos foi ordenado, então a fé não tem justificação divina consigo, porque então vivemos nós mesmos ainda na incredulidade, na desobediência em relação a Deus, porque não cumprimos a sua palavra de fato, e por isso também permanece a bênção de fora. Com Abraão havia fé, obediência e ação, tudo ligado um com o outro. Uma coisa guiava para outra, uma coisa pertencia a outra, inseparável. Assim é com toda a semente espiritual de Abraão. Uma liga com a outra, uma liga passa para a outra, uma pertence à outra. O batismo eu somente usei como exemplo para praticamente nos mostrar que fé e a ação que façamos o que o Senhor nos ordenou. E essas coisas pertencem juntas. Em Mateus 7, o Senhor fala: se me chamam Senhor, então façam o que eu vos ordeno. Muitos virão naquele dia e falarão: não fizemos tantas coisas. Eles fizeram muitas coisas, mas não aquilo o que o Senhor havia ordenado. E não se trata de fazer muitos, não é muitas coisas que nós podemos fazer. Trata-se de que nós façamos o que Ele nos ordenou. Assim começou com o primeiro milagre em Canaã, na Galiléia. O que Ele vos disser, isso fazei. O que Ele vos dizer, isso fazei. Abraão fez o que o Senhor lhe disse. Noé fez o que o Senhor lhe disse. Noé fez. Moisés fez o que o Senhor lhe disse. Todos os profetas fizeram o que o Senhor lhes disse. E assim, Deus pôde olhar com graça aquilo que fizeram. Não fazer algo, uma obra ao largo da vontade de Deus, mas fazer aquilo que Ele nos ordenou. Então não são obras da autojustiça que nós possamos ainda nos gloriar, mas sim obras da fé, obras que são feitas na fé de acordo com a exigência de Deus. E para isso, então, Deus está com isso. Então vemos, assim vemos, está no versículo 22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Tal fé nós desejamos a nós, a fé que revela as obras divinas até o aperfeiçoamento da congregação noiva de Jesus Cristo. Porque também nós não ficaremos na teoria, mas na ação nós vivenciaremos, na prática vivenciaremos o aperfeiçoamento. E aquilo que Deus disse em sua palavra, nós literalmente vivenciaremos. Aqui em Romanos 4 está escrito ainda, em versículo 18, Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança, onde não havia nenhuma esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito ou prometido, incontável será a tua descendência. Ele não ficou louco na fé, ele ficou cada vez mais forte na fé. Se pessoas ficam, então, loucas na fé, então algo está errado. Ou a fé ainda não é uma revelação, não se tornou uma revelação ainda, ou ainda não compreenderam a Deus, alguma coisa não está certa. Onde pessoas ficam loucos na fé. A Escritura diz, ele se tornou cada vez mais forte na fé. Ele não tropeçou na incredulidade, porque não tinha. Somente pode tropeçar sobre as coisas que estão no caminho. Mas também há duas possibilidades. Uns podem fazer a pedra com pedra de tropeço e a rocha de irritação, e o outro a rocha da salvação. Uns tropeçam, os outros se levantam nela. Nenhuma pessoa que ouviu a voz de Deus e tomou as promessas da sua boca e de fato chegou a fé em Deus e sua palavra, em nenhum momento poderá se desviar ou terá um naufrágio. Pelo contrário, ele irá de clareza a clareza e de glória a glória. Ele ficará firme em Deus, naquilo que Deus disse. E a culpa não empurrará para ninguém outro. Vocês sabem, se olhamos para o Antigo Testamento, lá diretamente foi empurrado de um para o outro. Deus quer fazer tais pessoas de nós que creem nele, que estão com a ação atrás disso. Como está escrito, se tornam cada vez mais fortes na fé, dando a glória a Deus. Quem se torna forte na fé, ele, quem lamenta, quem fica reclamando, quem fica desanimado, quem fica forte na fé? Aquele que em todas as circunstâncias pode dar glória a Deus. Se nós podemos dar a glória a Deus, então, mesmo se não vemos nada ainda, mas cremos, como ontem à noite lemos, a fé é uma confiança convicta, eu lerei aqui para que tenhamos, Hebreus 11, versículo 1, mas a fé é uma confiança firme naquilo que se espera. A tradução inglesa diz aqui, é a fé, a substância, não somente uma coisa embaçada, mas uma substância. Fé tem algo dentro de si. Fé em Deus é realidade divina na tua e na minha vida de fé. Está aqui para aquilo que se espera. Um estar firmemente convicto de coisas e fatos, porque o que Deus disse já é um fato, mesmo se não vemos, que ainda não se vê. Voltemos ao nosso texto, ou aquilo que já contemplamos, também ontem à noite. Trata-se sempre, repetidamente, dessa uma coisa: crer, como diz a Escritura, e compreender Deus no seu falar e as promessas que Ele deu, também aceitar e estar na expectativa que Deus as cumprirá. De acordo com a nossa firme fé, acontecerá. E essa firme fé está ancorada na palavra de Deus. Eu desejo, da pregação de irmão Branham, ler somente pouco, muito pouco. É a pregação, aquele que está em vós. Na página 8 está escrito aqui, mas agora, quando a colheita está madura e os trabalhadores são poucos, vamos por mãos à obra, porque talvez está em algum lugar ainda um pecador. Poderia haver alguém aqui cuja vida hoje será totalmente transformada, se não seja hoje, ou amanhã, hoje à noite, que os livros possam ser fechados. Pensem nisso. Não virá mais nenhum quando todos os nomes dos redimidos tiverem sido chamados. Ouçam agora precisamente, antes de ler da Escritura, todos que uma vez seriam redimidos, cujos nomes, ou seus nomes, escreveu no livro da vida do Cordeiro, antes que o mundo tivesse sido criado. Quantos sabem isso? Isso diz a Escritura. O anticristo, nos últimos dias, ele será tão parecido com a genuína coisa, com a genuína congregação, que se fora possível, até os eleitos seriam seduzidos. Se fora possível. Isso está certo. Ninguém pode vir a Jesus a não ser que Deus o puxe. todos que Deus lhe deu virão a ele. Se ele pega o livro, o último nome entrou. Muito brevemente o pensamento aqui. Deus tem um plano com a humanidade. Deus quer que eternamente haja filhos e filhas ao seu redor. E por isso o plano de salvação de Deus é tão importante para nós. E tão importante é que nós nos deixemos incluir nesse plano de salvação. O que nos adiantaria o contemplar do completo conselho de salvação de Deus se nós não fôssemos incluídos nesse conselho de salvação? Se não tivéssemos parte naquilo que Deus faz agora, a prova que encontramos graça diante de Deus está nisso, que recebemos a ligação para a palavra prometida para esse tempo, pela graça. Se não tivesse essa ligação divina, então poderíamos duvidar, porque então nós iríamos lá supondo que está tudo certo. Como já dissemos frequentemente, somente está certo conosco se nós estamos de acordo com Deus, em concordância com Deus, é a palavra de Deus. E assim, estar supondo que está certo, cada um pode dizer, já há centenas de direções que todas estão convictas que estão certos. E nós, se fomos aos filhos de Deus, incluindo a todos nós, cada um, incluindo a mim, cada um está convicto que está certo consigo, com ele mesmo. Mas onde está a comparação com a palavra de Deus? A comparação não pode ser feita conosco mesmo ou com outros. Tem que ser feita em função da palavra de Deus. Então veremos que fé e obediência, que a ação está de acordo, tem que estar de acordo com a palavra. Somente então também estará em concordância conosco e Deus. Se nós estamos em concordância com ele, sua palavra. Eu lerei adiante. Vejam, na era de Lutero, ele chamou todos para fora. No tempo de Wesley, ele chamou todos para fora. No tempo pentecostal, nas diversas eras, ele puxou para fora. Já estão lá em cima. E com o restante, não serão julgados, porque tem parte no arrebatamento. Quando o último tiver saído, cujo nome está no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo, escrito lá, quando tiver vivenciado a redenção, então sua obra está terminada. Então ele surgirá e colocará o direito sobre todos que ele redimiu. Não somente então, ele já coloca o direito agora a todos que ele, na cruz do Gólgota, redimiu. Com a diferença, agora nós somos chamados para crer nele, sermos obedientes, segui-lo, e então nós veremos a sua face. Hoje, ele se revela a nós aqui, naquele dia, nós seremos revelados lá diante dele. Vai adiante aqui. A não ser que, desde antes da fundação do mundo, esteja escrito o livro da vida do Cordeiro, quem é, eu não sei. Ninguém sabe. Somente Deus. Alguém pode dizer agora, mas está escrito, o seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está certo. Mas primeiramente, seu Espírito dê testemunho ao nosso Espírito. Quantos vão lá por próprios caminhos e dizem, eu sei que eu faço parte, precioso coração, creia em mim ou creia a Deus. Creia a Deus e creia a palavra de Deus. Você pertence, se você recebeu a ligação com a palavra de Deus, que através do seu Espírito foi inspirada, e se você caminhar nos seus caminhos, não se você vai pelos próprios caminhos e pensa consigo mesmo, ah, eu faço parte, glória seja a Deus. Há milhões que creem nisso. Quantos pertencerão de fato quando o Senhor chamar os seus? Como já dissemos, não todos que dizem ser o Senhor, mas que fazem a vontade do Pai Celestial. Aqui diz o Mombrana, de acordo com a Escritura, não está no nosso querer ou no nosso caminhar, mas em Deus, que Ele mostre a sua compaixão. Nós todos conhecemos a Escritura, Deus, que é rico em misericórdia. É a graça e a misericórdia de Deus que nos tornamos crentes. E se nos tornamos crentes, de acordo com o exemplo de Abraão, então nós combinaremos a fé com a obediência e a obediência com a ação, para que a coisa com Deus seja, então, sem nenhuma interrupção e nenhum elo falte na corrente. Eu leio mais um pouco adiante. Aqui o irmão Brana disse algumas coisas importantes. Eu quero pular muitas páginas. A vivência aqui se tornou muito grande para mim. Vocês sabem, se pessoas fizeram vivências com Deus, isso é algo muito majestoso, algo de fato soberano. Se pessoas sobre a terra podem vivenciar a Deus. Ontem, brevemente, mencionamos que Samuel ouviu a voz do Senhor. Foi como a voz de um homem. Ele foi a Eli e disse, aqui estou, você me chamou. Samuel pensou, Eli lhe havia chamado. Foi a voz de um homem. E o Senhor chamou pela segunda vez. E Samuel foi de novo a Eli e disse, aqui estou eu, você me chamou. E ele disse, vai lá, deita-te e dorme, eu não te chamei. Até que veio o momento, e ele sabia, aqui o Senhor está falando, aqui Deus está chamando. E ele disse, se você mais uma vez ouvir a voz, então diga, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E Samuel ouviu pela terceira vez a voz do Senhor e disse, eu vos lerei para que vocês saibam o que está escrito. Também temos pessoas, ou há pessoas, talvez não aqui, mas que talvez ouvirão as fitas cassetes, que não conhecem tão bem a Santa Escritura, e aqui está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, talvez versículo 9. Então, pelo que ele disse a Samuel, vai-te deitar e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve diante dele e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Eu penso que ele era um discípulo, um jovem homem. Vocês podem ler no versículo 1. naquele tempo que o Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia ou muito raro, como é hoje, onde há revelações do Senhor, não revelações que estão tirando aqui da manga da camisa, não coisas que imaginamos, mas revelações do Senhor haviam em Israel, era algo raro. Onde hoje há revelações, visões, não vinham frequentemente. Também a tradução aqui é um pouco, a inglês é um pouco diferente, que diz, que falava, a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia visão manifesta. Uma visão manifesta é o que vem a um profeta. Ele não fecha os olhos, ele deixa aberto e ele vê. Lembre-se do filme, o irmão Brando fala lá do consciente e do subconsciente. Ele diz, se vocês forem se deitar e tem um sonho, isso acontece no subconsciente. Então, ele disse, o profeta é diferente. Lá, o consciente e o subconsciente estão juntos. Ele não se deita, ele tem os olhos abertos e ele vê uma visão aberta, manifesta uma face. Naquela época, essas coisas haviam se tornado muito raras e por isso eram preciosas. Hoje, é exatamente assim. E mesmo assim, o Senhor falou, está aqui tão bem. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, então, versículo 10, então veio o Senhor e ali esteve, e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Aqui nessa pregação, o irmão Branham se refere a uma vivência muito especial. Ele foi um homem da natureza, um homem que ficava só com Deus, ia lá nas montanhas, aqui está. Eu esperei alguns minutos e comecei a subir mais ainda, e tão claro como se pode ouvir, uma voz disse, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu fiz o vento e a chuva. Eu tirei o meu chapéu e disse, grande Javé, é você? És tu? De repente, do nada, esse homem de Deus ouve audivelmente, ele, não é imaginação, ele ouve, ele recebe as palavras, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu faço o vento e a chuva. Quem espera um pouquinho, tem paciência, verá, porque o Criador dos céus e da terra, nessa oportunidade, disse, eu faço o vento e as chuvas, porque havia chovido terrivelmente uma tormenta, e vocês verão brevemente o que virá. Ele respondeu, eu fui que trouxe o vento a calar-se sobre o mar, eu fui que ordenei as ondas para se acalmarem, eu criei céus e terra. Não fui eu que disse a você que você deveria trazer os esquilos à existência ou falá-los à existência que apareceram. Eu sou Deus. Maravilhoso. Uma confirmação que Jesus do Novo Testamento é Javé, do Antigo Testamento. Ele fala: eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu criei tudo. E então eu fui que ordenei o vento no mar para se calar. Quando nosso Senhor, naquela época, se levantou e falou ao vento e às ondas: calai-vos, estejais quietos. Aconteceu no mesmo segundo. E os discípulos falaram uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Quem foi? Ele havia os criado? Ele foi aquele que chamou tudo à existência? Devo-vos ler da palavra de Deus? Talvez. Isso seria bom, de novo. Nada é melhor do que ter uma prova aqui dentro da palavra de Deus. Porque então o diabo não pode mais balançar nada. Então, ele teria que balançar Deus para lá e para cá. E Deus não se deixa balançar por ninguém. Também sua palavra não. Tão firme como a rocha, como é Deus, também é a sua palavra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14 está: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aleluia, glória a Deus. Isso é a santa palavra de Deus. E adiante, ele é a cabeça do corpo da igreja, e assim por diante, e assim por diante. Evangelho de João, capítulo 1, que é conhecido por, as palavras muito conhecidas de todos nós. Aqui está escrito, João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. É falado da palavra: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Aqui nós lemos lentamente: não era na eternidade, no princípio. No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio estava a palavra, o Verbo. No princípio Deus, o Senhor, saiu da plenitude de espírito e de luz para ser atuante no princípio, não na eternidade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu leio na pregação do irmão Branham adiante: se uma voz fala a vocês, atentai à Escritura. Se não é de acordo com a Escritura, não tenho nada a ver com isso. Eu não importo nada quão claro é. Tomem distância disso. Eu não sei se devo dizer, mas justamente hoje passou uma semana atrás que estava no ônibus do avião em Zurique, no caminho para o hotel. Então, duas damas estavam conversando, ambas dos Estados Unidos, e uma tinha um livro muito gordo e estava ocupado com o que tinha lá a dizer. E eu estava ouvindo muito bem. E ela disse, sim, fala tão claramente, ela fala tão claramente, e o que ela fala se cumpre tudo, e eu via, até que eu tive que quebrar meu silêncio e perguntei, prezada senhora, quem esta é ela que fala tão claramente que a senhora está falando aqui? Ah, naturalmente, a Virgem, Santa Virgem. Sim, então vocês podem imaginar já que já havia chegado o meu tempo de falar e essas duas então tinham que ouvir. Então elas tinham um livro cheio de relatos onde eles vão se reúnem e algum medo espiritista fala, eu sou Maria, eu estou falando a vocês, e seja religioso, se arrependa, eu faço isso e faço aquilo, porque eu estive em Fátima, como lá em Fátima, e eu perguntei, e essa voz de fato falou tão claramente, e sim, muito claramente, muito, muito, e eu disse muito claramente, e muito, eu vos digo agora a você, que isso é espiritismo. E então, naturalmente, comecei a arrumar, como deve ser feito em tais situações. Sim, há muitas vozes. No fim, eu fiquei até mais forte, porque a ira de Deus veio sobre mim, que pessoas são enganadas de tal forma. Então, me desculpei e disse, tudo o que eu disse está precisamente certo. Somente aqui, a forma de falar não foi muito adequada. Vocês têm que me perdoar isso. Então, elas disseram as duas, nós podemos entendê-lo muito bem. Você está fervoroso pelo Senhor. Sim, eu sou fervoroso pelo Senhor. Então, o fervor do Senhor me consome. Tantas vozes há aí, e as pessoas ouvem isso. Mas o povo de Deus somente ouve uma voz, a voz do bom pastor. Não precisam de coisas de médios estranhas e ocultas. Aqui, livre e abertamente, pode vir a palavra de Deus muito clara e abertamente. Mas, como é? Pessoas que não ouvem a voz do Senhor têm que posteriormente ouvir todas as outras vozes, pessoas que não estão prontas para crer a verdade têm que posteriormente crer todo tipo de engano. E eu digo também, mesmo se algum médium lá, espiritista, fala em algum lugar, mesmo que ele fale, juízos terríveis virão sobre a terra, vocês pensam que o diabo não sabe o que virá? Ele sabe muitas coisas. Bom que não sabe tudo. Então as pessoas estão todas tocadas. Então fala ainda Virgem Maria. Não. Aí fala um médium. Aí fala Satanás que se veste, que se oculta. Através da palavra, Deus fala conosco, por isso somos gratos. Não precisamos de perguntar a uma pessoa. A Santa Escritura diz, perguntem a mim. Não vão aos adivinhos e interpretadores de sinais que estão jogando lá cartas ou coisas, mas venham a mim que sou o Senhor. E aqui está, eu respondi, sim, Senhor. Ele falou, então diga a esse vento nessa tormenta e sairá, mas a Bíblia está diante de mim, nela está a minha vida. Eu levantei-me e disse, Senhor, eu não duvido da tua voz. Então eu falei, nuvens, neve e gelo, chuva de gelo, eu rejeito a sua vinda. No nome de Jesus Cristo, volte para o seu lugar. Eu ordeno que o sol venha diretamente e 4 dias raie até que a nossa viagem de caça tenha acabado e eu, com os meus irmãos, possa partir. Quando irmão Branham disse isso, após o Senhor ter falado com ele, e se nós vamos parar, não vamos tentar fazer algum tipo de experimento ou coisa com isso, nós estaríamos somente a nós mesmos e a outros em grandes dificuldades. O que disse Miqueias naquela época, somente aquilo, o que meu Deus dirá, isso eu anunciarei. O que disse Elias, para que saibam que fiz isto de acordo com a palavra do Senhor. Tem que ser uma palavra do Senhor que tem que estar aí antes, com a autoridade divina, possamos agir e no seu nome falar. Mas Deus é o mesmo. Eu não creio que Ele é um Deus morto ou mudo. Ele é um Deus vivo, um Deus que fala. Ele mesmo diz, eu não sou o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Ele se revelou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quando já há muito tempo já tinham partido daqui, mas viviam adiante, e por isso ele se mostrou como o Deus dos vivos. Agora está aqui adiante. Primeiramente, veio, desceu assim uma torrente forte, então cada vez menos, até finalmente acabou totalmente. Eu estava bem silencioso. Meus irmãos que estavam lá embaixo perguntavam a si mesmo o que aconteceu lá em cima. E a chuva de gelo, a chuva acabou. Então um vento passou pela montanha e arrancou essa coberta de nuvens e elas se foram para todos os quatro cantos dos ventos. Em poucos minutos apareceu o sol e ficou agradavelmente calor. Isso é verdade. Deus sabe que é a verdade. Eu estava lá e tinha tirado meu chapéu. Estava olhando. Sim, há pessoas que ouviram a voz do Senhor e que em função disso que ele disse, eles atuaram, agiram e olharam literalmente como aquilo, o que lhes foi dito, aconteceu diante dos seus olhos. Nós cremos nisso, que Deus, a congregação e o maior e mais maravilhoso, ele está chegando para o fim. Nós cremos nisso, que a congregação em concordância será trazido ou é trazido em concordância com Deus sob a direção do Espírito, ela é colocada na obediência da fé e estará diante dele assim, para que ele possa falar e se anunciar. Eu creio, tão certo quanto estamos aqui hoje, que o Senhor ainda com voz audível falará. Eu creio. Ele é o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de todos aqueles que na história da salvação em algum lugar foram enfileirados. E eu creio nisso, que nós, nesses últimos dias, somos uma parte da congregação Deus vivo e que o Senhor é fiel à sua palavra e cumprirá as suas promessas. As coisas que o irmão Branham, ou que nós, e de uma pequena medida só vivenciamos, que Deus fez na sua misericórdia, isso não, somente nos deve fortificar na fé. As expectativas devem se tornar grandes dentro de nós, naquilo que Deus ainda pode fazer ou fará. Aqui está adiante, você disse isso agora, eu fiquei praticamente estático, eu pensei, tudo está na mão de Deus, que trouxe a criação à existência, falou a criação à existência, o que ele está falando para mim através disso, o que ele quis dizer. Eu disse, Pai, eu sei, Tu vais comigo, que privilégio. Não há maior com o qual eu pudesse caminhar, a não ser com o próprio Deus. O sol estava parecendo tão quente, especialmente quando eu saí da floresta, da montanha. Então, ele chegou ao posto de gasolina aqui e lá, e as pessoas falaram daquilo, o que de repente aconteceu lá. Eu leio brevemente ainda aqui. Uma voz ecoou e disse: tu pensaste, tu lembraste da tua promessa, na verdade? Eu disse: sim, Senhor. Ele respondeu: também eu lembro da minha, eu jamais te abandonarei e jamais te deixarei de lado. A carga foi tirada do meu coração e desde então não está mais aí. Que jamais volte. Também ele parecia ter uma carga, uma aflição, carregar no seu coração. Com o momento, quando o Senhor falou, essa carga foi tirada dele. Ele tinha dado uma promessa e cumpriu. E a voz disse, o Senhor disse: você lembrou-se da tua promessa, o juramento? E eu disse: sim, Senhor. E ele respondeu: eu também lembrarei da minha. Eu jamais te abandonarei e jamais te deixarei de lado. Se nós pensamos em todas as promessas que o Senhor nos fez, são muitas. Eu estarei convosco todos os dias até os confins da terra. O que eu fiz, também vós fareis, e assim por diante. O Senhor disse: também eu lembro da minha. Deus não cumpriu todas as promessas, não tornou verdade o que a sua santa boca prometeu. Cada promessa que ele fez a qualquer indivíduo ou a congregação em geral, ou referindo-se a Israel, tudo se cumpre literalmente diante dos nossos olhos. Nós podemos confiar, ter confiança em Deus. Eu poderia ler aqui um grande número ainda de passagens maravilhosas. O tema é: ele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Deus em vós, como ele esteve em Jesus Cristo, porque tudo o que Deus era se derramou em Cristo, e tudo o que era Cristo, ele derramou na congregação. Ele que está em vós, este é Deus em vós. Compreendemos isso? Não você, não eu, não nós, Deus em nós. Paulo, ele resumiu isso nas palavras: Cristo em nós, a esperança da glória. E adiante ele disse: eu posso tudo através daquele que me fortifica, e esse é Cristo. Cristo, como filho do homem, ele disse: eu posso a partir de mim fazer nada, a não somente aquilo o que o Pai me mostra. João 5, versículo 19. O mesmo também nós dizemos: ninguém pode fazer algo, mas no momento quando Deus nos revela o que Ele quer que seja feito, nesse momento Ele dá inspiração, fé, convicção e coragem para falar o que Ele quer que seja feito. Nesse caso, foi vento e chuva e gelo e tudo mais, uma tempestade. E o Senhor disse: eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu fiz o vento e a chuva. Então, o homem de Deus sabia do que se tratava. E chuva e vento devem se acalmar. E aconteceu, então. quando nosso Senhor esteve sobre a terra, assim nós lemos, foi mencionado, ele disse à tormenta, ele disse às ondas, tudo se acalmou. Também nós ainda teremos vivenciar o tempo da palavra falada. Nós temos uma esperança viva e ela é justa. E essa esperança não guiará a decepção, mas guiará para a vitória, para o ver, guiará da fé para o ver. Se não tivéssemos ouvido todas as coisas, então em nós, essa fé não teria sequer surgido. A fé vem da pregação e a pregação da palavra de Deus. E por isso, isto, o que nós esperamos, é justificado, é justo. E a nossa fé já é uma convicta confiança, ou estar convicto das coisas que ainda não vemos, como se já estivessem aí. Aqui o irmão Branham diz, ele que criou os céus e a terra, revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Nós queremos ver, ele diz, isso não foi o Filho de Deus, irmão Branham, ele diz, muito bem, vamos encontrar se o Eterno, ele é sempre o Eterno Deus. Então, ele dá alguns exemplos. Aquele que estava em Josué foi maior e mais poderoso que o sol. Josué foi um homem nascido em pecados como você e eu, mas ele que estava em Josué era maior do que o sol, que pela ordem de Deus e vai no seu caminho, na sua trajetória. Deus ordenou que o sol para raiar e puxar fazer a sua trajetória. Ela é direcionada e guardada pela lei de Deus. Mas ele, aquele que estava em Josué, é maior do que as leis de Deus, porque o Criador, ele mesmo, estava em Josué. E quando ele olhou para ela e disse, fique parada onde você está agora. E lua, permaneça lá onde você está, até que eu tenha terminado essa batalha. E o sol e a lua obedeceram a ele, porque ele, aquele que estava em Josué, é maior do que o sol e a lua. Ele que estava em Josué. Quem era? Não foi Josué, foi Deus em Josué. Aconteceu aquilo que Deus queria. Deus estava na causa, Deus estava com o seu povo. Cumpriu-se a promessa que Deus deu. Sim, eles entraram na terra prometida. Quando aconteceram essas coisas todas, quando o povo de Deus havia saído e carregando as promessas de Deus no coração, e então passaram para a terra da promessa. Essa foi a época na qual tais coisas poderosas aconteceram. Quando as últimas e poderosas coisas acontecerão na congregação do Deus vivo, no tempo quando todos que pertencem ao corpo do Senhor e chegarão à terra da promessa, posição da terra da promessa, onde obediência e ação e fé e tudo que Deus ordenou, tudo seja em concordância, e nós com os próprios olhos veremos a confirmação divina. Ele que esteve em Moisés foi maior do que todas as circunstâncias. Ele que esteve em Josué foi maior do que todas as circunstâncias de tudo aquilo que estava ao seu redor. Ele que está em você, que está em mim, não você e não eu, mas Deus em nós, Cristo em nós, o poder vivificador, poder criador, autoridade divina para expressar o que Ele quer que seja feito. Vejam, esse foi o princípio de Deus desde o começo, pela palavra, trazer as coisas à existência, através da palavra ordená-las. Deus falou e aconteceu. Ele disse que surja a luz, haja luz, e a luz veio. Ele disse, as águas devem se reunir e a terra vem. E aconteceu, então. Ele falou, as águas devem estar cheias de seres viventes. E aconteceu. O que quer que ele disse, aconteceu. Ele falou, a terra faça brotar toda a grama, ver todas as árvores. E aconteceu, então. Podia se ver como aconteceu. Ele falou e aconteceu. O mesmo Deus que esteve com Moisés e todos os profetas, com o seu povo, nesse tempo ele está. Se eu pude crer alguma vez, é agora. Quanto mais difíceis são as circunstâncias, então mais Deus pode se glorificar. Maior, então, serão os milagres que Ele fará. E mais poderoso serão suas obras da graça e o seu testificar no meio do seu povo. Vamos fazer como Abraão fez. Vamos olhar para o invisível como se já o víssemos. E vamos permitir a Ele, através de nós, ser atuante, através de nós falar, através de nós agir, através de nós deixar expressar o que Ele quer que aconteça, sim, o que Ele quer que seja feito. Quantos creem que Deus nos pode levar a isso? Nos pode levar a isso? Nos levará a isso? No seu tempo e na sua hora? Eu creio. Eu não posso de outra forma. Eu creio de todo o coração que Deus, Ele finalizará a sua obra iniciada para o glorioso dia do futuro nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje não precisamos nos preocupar ou imaginar como deve acontecer. Sempre vem diferente como nós pensamos. Vamos esperar o tempo, vamos caminhar adiante na fé, vamos encorajar uns aos outros, porque simplesmente faz parte. O inimigo, ele tentará desanimar cada um. Nós queremos levantar cada um, consolar cada um, falar a palavra certa no momento certo para que sejamos abençoados, encorajados, caminhar adiante com o Senhor. Eu lerei ainda uma passagem aqui. Então, muitos de nossos irmãos, eles têm a impressão que Deus diz, faça uma certa coisa. Então, eles dizem, é assim, diz o Senhor, embora não é assim. Esse é o motivo pelo qual não acontece. Mas se Deus de fato diz, então tem que ser assim. Aqui nós temos a comparação entre impressão e revelação. Alguém pode ter a impressão que o Senhor disse isso ou aquilo, Ele quer que isso ou aquilo seja feito, e então não acontece, embora digam, assim diz o Senhor. Eu lerei mais uma vez. Então eles dizem, é assim diz o Senhor. A tua e a minha impressão, a tua e a minha imaginação, os meus pensamentos jamais foram, assim diz o Senhor, e também jamais serão. Mas a palavra do Senhor, as promessas contidas nela e profecias, estas são, assim diz o Senhor. E nisso fomos fundados. Aqui está adiante. Esse é o motivo por que não acontece. Quantas coisas foram anunciadas com poder e não aconteceram. Então, todo mundo é culpado porque não aconteceu, ao invés de que se bata no próprio peito e diga: eu expressei coisas que estavam na minha capacidade de imaginação sem que houvesse uma revelação. Então está aqui. Então ele diz: por que não aconteceu? Mas se Deus de fato diz, então tem que ser assim. Nós podemos confiar nisso. Se o Senhor fala algo, então é assim. Então acontece. Então não preciso, como os políticos, já de antemão, ter duas respostas dependendo de como a coisa vai sair. Não. Então só temos uma resposta. E esta é a resposta divina. Ou seja, a resposta através do agir de Deus naquilo que acontece, o que ele disse e revelou. Quantos podem crer ainda que Deus chegará ao seu direito? Quantos podem crer que, apesar de todas as impressões que pessoas tinham ou têm, Deus tem um plano com o seu povo? Nós não vamos mais por impressões, mas mantemos-nos somente na sua preciosa e santa palavra. E contamos a Deus como Ele é, que pode ressuscitar dos mortos. E embora tudo tenha morrido, onde não parece não haver vida nenhuma, mas lá Ele pode revivificar. Como está escrito, Ele revivificará o espírito dos abatidos e nos dará nova coragem, nova força, para que possamos levantar como águias, que caminhemos e não nos cansemos. Para mim se tornou tão grande que o Senhor falou para nós, talvez não explicável assim, nós diríamos tal coisa simples, que se Deus tivesse dito uma coisa que envolve tudo, tivesse expresso algo que todo mundo soubesse, seria melhor para mim até. Gostaria, mas Deus é Deus. Ele não perguntará a ninguém o que Ele faz, o que deve fazer ou não. Ele, na sua soberania, fará o que Ele tomou para fazer. A aflição é... E se Ele quiser, fala a chuva e as nuvens devem voltar para trás, fale que o sol deve voltar a raiar. Então, ele disse que fique 4 dias, que raia 4 dias, e aconteceu assim. Tão bem que ele disse que a partir de agora ele deve raiar sempre, senão não teremos uma chuva até hoje. Não, 4 dias bastavam naquela época. Aqui se tratou de uma coisa só, de expressar o que o Senhor anteriormente nos ordenou. Não uma coisa, uma coragem exagerada, não sentir ou pensar, movido, emoção interior. Um ouvir da palavra de Deus, a voz do Senhor, expressar aquilo que Ele disse e o que Ele quer que seja feito. Nele, no nosso Deus, nós colocamos toda a nossa confiança. Ele guiará tudo maravilhosamente, Ele fará bem. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso nome. Amém. Vamos levantar. Talvez vamos cantar juntos o corinho: assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. Sim, o Teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus, do Cordeiro, eu venho, fiel Senhor, nós não somente cantamos, nós de todo coração queremos estar na questão, nós queremos cultos a Deus, desejamos cultos a Deus nos quais os ouvintes possam aceitar a tua palavra com toda a seriedade, levar aos seus corações como o teu falar, se deixar tocar, estejam prontos para seguir a ti na obediência. Amado Senhor, eu peço por todos que estão aqui hoje, todos que ouviram a tua voz, que ouviram a tua palavra, todos que chegaram à fé e ainda não foram batizados, que hoje possam tomar a oportunidade de se deixarem batizar biblicamente, pois assim tu exigiste, assim tu disseste, ir ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Sim, tu disseste, ensinai a todos os povos e batizai-os. Ensinai-os a manter tudo aquilo que eu vos ordenei. Senhor, aqui estamos nós para ensinar como tu nos ensinaste, para fazer como tu nos ordenaste a fazer. Tu queiras conceder graça a todos, para que não tenham que conversar com carne e sangue, não com pessoas, sobre coisas divinas falar, mas venham a ti e se deixem tocar por tua palavra e estejam prontas para que na obediência da fé seguir, fazer de acordo. Senhor, nos abençoa a todos que estamos aqui hoje e todos que não estão aqui. Tem misericórdia de nós, fiel Deus, tu nos concedeste nova esperança nos corações. Nós somos a semente espiritual de Abraão, fomos gerados a partir de ti, através da tua palavra, através do teu Espírito. Tu nos ligaste contigo. Nós te agradecemos por isso, que agora a concordância venha, ó Senhor, que nós sejamos guiados pelo teu Espírito, diante da tua face estejamos reunidos para chegar a saber o que tu queres que seja feito, fiel Senhor. Como nós ouvimos, não foi Moisés ou Josué, também eles haviam sido nascidos em pecado. Tu estavas neles. Tu os havias chamado para uma tarefa determinada. E por isso, tu os pudesse usar de tal forma, inspirá-los assim. Amado Senhor, nós estamos aqui e colocamos-nos à tua disposição. Faça conosco e através de nós o que é agradável a ti. Tu podes contar conosco, Senhor. Nós estamos aqui. Tu sabe onde moramos. Tu sabe quem nós somos. Tu vês também agora abaixo para nós. Sim, tu caminhas no nosso meio de acordo com a tua palavra. Onde dois ou três estão reunidos no meu nome, lá estarei no meio deles. Senhor, nós te agradecemos por isso. Tu falaste a Samuel, a todos os profetas, tu em faces falaste com eles e com voz audível falaste com eles. Tu és o mesmo, tu podes fazer isso hoje. Tu não mudaste, tu permaneces como tu eras eternamente. Aqui estamos nós, perdoa toda a culpa, todos os pecados, Senhor. Tira de nós o que não pode ser aprovado por ti. E tu mesmo tem o teu caminho conosco, até que nós passemos do crer para o ver. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós ordenamos tudo a Ti, colocamos tudo diante de Ti, esteja conosco até o fim. Nós Te agradecemos. Tu deste a promessa, eu estarei convosco até os confins da terra. E assim, Tu mantens a Tua promessa. Receba gratidão por isso. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome. Aleluia. Aleluia.
Amém.
Amém.